A seus postos, Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento O Que Resta da Suástica em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do NEPAT organizou um evento acadêmico online intitulado O Que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente, inclusive, já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação. Então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né, e acessar os vídeos de todas as transmissões. E além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né, das mesas docentes, em áudios de podcast, para quem preferir estudar ou escutar por esse formato, né? A única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá?
Oi, gente! Aqui quem fala é a Ana Viana, e no episódio de hoje nós vamos apresentar para vocês uma das falas dos professores que compuseram a mesa Nazismo e Holocausto, Negacionismos e Usos do Passado. O objetivo dessa mesa foi debater os usos, as interpretações e as apropriações feitas com relação ao passado nazista e também ao Holocausto. Temática essa que se tornou inclusive objeto de disputas judiciais, o negacionismo do Holocausto é algo que ainda assombra hoje historiadoras e historiadores. Além disso, a mobilização desse passado, tanto dentro quanto fora da historiografia, na mídia e em grupos de extrema-direita, por exemplo, se torna cada dia mais comum. Essa conjuntura aponta para a necessidade de refletir sobre essas apropriações e sobre as possíveis abordagens feitas com relação a esse passado traumático que se tornou símbolo dos horrores do século XX. E bom, para a gente refletir agora então sobre esse assunto, nós vamos ouvir a fala do professor Luiz Edmundo de Souza. O Luiz é graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional e doutor em História pelo Centro de Pesquisas sobre o Antissemitismo da Universidade Técnica de Berlim. Ele é professor associado de História Contemporânea do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também é membro do Núcleo de Estudos da Política e de História Social da UFRJ. Ele trabalha com temas relacionados ao estudo da política e do fenômeno da extrema-direita no mundo contemporâneo, com especial atenção aos temas do nazismo, do Holocausto e da sua negação. O Luiz também é organizador do livro História Contemporânea da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial, publicado pela editora Contexto. E o título da sua apresentação é Negacionismo e os Historiadores. Então, com vocês, a fala do professor Luiz Edmundo.
Muito obrigado, Ana Carolina. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu queria agradecer muito o convite do NEPAT. Por isso, porque é um duplo privilégio, né? Por um lado, é um privilégio de participar desse evento, que eu acho que é um evento super importante, assim, pelo tema, por sua composição, e por estar nessa mesa em tão boa companhia, com o Odilon e com a Mariana, né? E esse, um evento necessário nesses nossos tempos, assim, é um evento que tem mais essa outra, eu diria, esse outro ponto a seu favor, porque fez uma opção que me parece muito feliz de trazer o tema do negacionismo para uma das mesas, né? E eu diria que é feliz por conta dos nossos tempos, mas porque nos coloca no lugar ou na posição de pensar de forma sistemática sobre o fenômeno negacionismo e também sobre a nossa relação com ele como campo profissional. E a minha expectativa do texto que eu preparei para essa mesa é justamente de refletir sobre isso, assim, sobre a nossa relação como historiadores, como um campo profissional, com o crescimento de manifestações do negacionismo no espaço público. E eu vou fazer isso por meio de um caso, que é aquele caso que envolveu o professor de literatura chamado Robert Fourisson, na França, entre as décadas de 1970 e 1980, que é certamente um dos casos de maior repercussão internacional envolvendo negadores do Holocausto. E esse caso, por seu caráter, do meu ponto de vista, é paradigmático. Do meu ponto de vista, ele pode nos abrir a possibilidade de refletir sobre fenômenos semelhantes que têm marcado o nosso tempo. E, mais uma vez, pensar muito sobre o que, que nós, historiadores, fazemos com isso, né? E eu queria começar tratando do próprio conceito, assim, é quase como uma combinação entre nós três da mesa, que tem uma preocupação em uma reflexão eminentemente conceitual, mas eu tenho insistido, sempre que posso, que para nós historiadores, assim, nós cientistas sociais, refletir sobre o conceito de negacionismo não é uma questão menor. E não é uma questão eminentemente, eu diria, não é um moto contínuo, né? E justamente porque ele, para nós, não é uma palavra banal. Falar de negacionismo, remeter a palavra negacionismo, é remeter a um conceito, e nesse sentido, uma ferramenta de trabalho. E em nossos tempos, refletir sobre o conceito do meu ponto de vista, importante, exatamente porque, ao que tudo indica, a palavra negacionismo parece ter se tornado um tema da moda nesses últimos anos. E isso traz consequências, né? Consequências legais e consequências não tão legais. Há um pouco mais de 20 ou 30 anos, comecei a mexer com essa coisa mais ou menos por aí, nos anos 90, nesse tempo, o termo não só era pouquíssimo conhecido, como entre aqueles que conheciam o termo, falar de negacionismo era quase sempre e quase necessariamente falar da negação do Holocausto. Mas isso hoje mudou de forma absolutamente brutal. Assim, se alguém tivesse dormido nos anos 90 e acordado hoje, não conseguiria mais se orientar no uso do termo negacionismo. Hoje a palavra, que é uma palavra que guarda um sentido marcadamente pejorativo, ela circula com desenvoltura nas redes sociais, jornais, em textos especializados, enfim. E ela parece remeter sempre, ou de alguma forma, de forma muito direta, à negação de coisas que são consideradas inegáveis. E as negações são tão frequentes que parece muito natural que usar um ismo, né, negacionismo, para dar sistematicidade a ele, parece uma coisa, assim, parece uma decisão sábia. Ainda que esse conjunto de negações que são chamadas de negacionismo sejam motivados por coisas que são muito diferentes entre si. E nesse sentido são fenômenos, chamemos assim, de natureza sociológica ou social, distintos em qualidade, né? Motivados às vezes por ignorância, motivados às vezes por teimosia, motivados às vezes por cegueira, motivados por má fé, motivados por... As pessoas usam negacionismo para coisas muito diversas, que têm em comum o fato de negarem alguma coisa que... Né? Então, nesse sentido, o termo negacionismo passa a ser usado simplesmente como um descritor do ato genérico de negar coisas, que são consideradas negáveis por aqueles que assim chamam, né? Mas a palavra não foi inventada para isso, e é muito importante que se diga, essa foi uma palavra inventada, ela não foi inventada para falar do simples ato de negar alguma coisa que é considerada negável. Ela foi inventada para descrever um fenômeno social de tipo muito particular que se expressa por meio da negação. O termo negacionismo nesse sentido, é um neologismo, e é uma dessas, já falei isso também uma meia dúzia de vezes, é uma dessas raras palavras que a gente tem a satisfação de ver o momento de nascimento. Isso não é comum. Qualquer exercício de produção de história de conceito, a gente consegue, em alguns casos, em boas hipóteses, mais ou menos uma margem. Mas negacionismo a gente vai quase na cabeça do prego. A palavra veio ao mundo pelas mãos do historiador francês Henri Rousseau, em 1987, num livro chamado A Síndrome de Vichy, que mexe exatamente sobre a forma como, no espaço público francês, o regime de Vichy foi tratado do final da guerra até isso, até os anos 80. Rousseau trabalhava na pesquisa do livro, começou a trabalhar na pesquisa do livro, quando o caso Fourisson estourou. E ele ficou muito surpreso com o fato de que, nesse momento, nesse tempo, a negação sistemática dos crimes nazistas era tratada por muita gente como revisionismo, que é uma palavra que os próprios negacionistas usavam para se apresentar publicamente, né? E ele reage a isso. Ele reage a isso dizendo assim, eu cito, preferiremos aqui o barbarismo, menos elegante, mas mais apropriado. O barbarismo de negacionismo, porque se trata antes de um sistema de pensamento, de uma ideologia. Esse é o fim da citação, desse trechinho, né? O Rousseau violenta a língua, porque a língua não tinha ainda meios para expressar a particularidade de um fenômeno de novo tipo. E ele chamou de negacionistas aqueles que não só negavam o Holocausto, mas faziam isso de um modo particular, de um modo novo. Eu uso com frequência uma imagem para tratar do negacionismo que me parece potente para pensar nessa especificidade do fenômeno, assim, eu acho produtivo pensar os negacionistas como mercadores, essa metáfora. Negacionistas são vendedores de dois tipos de mercadoria naquilo que a gente pode chamar de um mercado de ideias ou de um mercado da política. A primeira dessas mercadorias é um passado falsificado. Eles querem que nós compremos a ideia de que o genocídio nazista não existiu. Nem como política, assim, política de Estado, política de partido, e nem como prática. Isso é importante porque os negacionistas não justificam o assassinato. Eles não oferecem uma interpretação alternativa, ainda que seja uma interpretação aviltante, recusável do ponto de vista moral, do ponto de vista historiográfico, inaceitável. Eles não oferecem uma interpretação alternativa. Eles não propõem nenhuma outra conexão causal, ainda que fosse uma conexão causal indecente, inaceitável. Eles simplesmente dizem, o assassinato não existiu. Os campos de extermínio não existiram. O planejamento para o assassinato não existiu. E o antissemitismo desse projeto de negação aparece de forma nítida quando a gente vai nos fios, vai às raízes do argumento. Tanto a história do extermínio nazista, como os testemunhos, os documentos que embasam tudo isso teria sido criado pelos judeus para lucrarem às custas das reparações e da suposta vitimização. E os historiadores, nós, seríamos parte desse suposto embuste. São os historiadores, ou seriam os historiadores, que confeririam legitimidade para esse tipo de golpe. E isso em escala verdadeiramente global. Essa é definitivamente a mercadoria mais valiosa e, ao mesmo tempo, a mais divulgada e disseminada dos negacionistas. Mas não é a mercadoria mais vendida deles. Isso porque, ao lado dessa mercadoria, os negacionistas oferecem uma outra mercadoria no mercado das ideias, ou no mercado da política, no espaço público. E essa mercadoria chama-se legitimidade pública. Eles, os negacionistas, se apresentam ao mundo como profissionais do conhecimento. Na maior parte, eles se apresentam como historiadores. Eles dizem que fazem parte de uma escola historiográfica chamada Escola Revisionista do Holocausto. Mas se a gente olhar com lupa, nem a formação acadêmica deles, né, dos grandes expoentes do negacionismo, nem a atuação profissional de nenhum deles é atuação profissional, formação acadêmica de um historiador. Ou seja, não há historiadores entre os expoentes do negacionismo. Ainda assim, essa é uma mercadoria que eles oferecem publicamente de forma regular. E apesar disso, de não existirem historiadores, deles não serem historiadores, não praticarem profissionalmente a história, essa é justamente a mercadoria mais vendida deles. E nesse sentido, falar de negacionismo é falar de uma dupla fraude. Por um lado, eles nos contam histórias que nunca aconteceram. História do nazismo sem os crimes. Sem os crimes contra a humanidade, sem campos, sem extermínio, sem câmara de gás. Eles nos apresentam um passado falsificado. Eles nos apresentam um passado que não existiu. Mas, por outro lado, eles falsificam também as suas credenciais para conquistar prestígio e respeitabilidade pública. Ainda que não haja historiadores, ainda que não haja escolas ditas revisionistas, essas são as credenciais que circulam publicamente. Mas ainda assim, ainda apesar dessa dupla falsificação, os negacionistas foram bastante bem-sucedidos nesse empreendimento deles se venderem, ou deles venderem essas duas mercadorias. Nos anos 80, mesmo recusando um de seus produtos, uma de suas mercadorias, ou mesmo recusando a ideia de que o Holocausto não existiu, o que era aviltante de antemão, era comum considerar os negacionistas como historiadores, ou chamá-los de revisionistas, e considerar, inclusive, os seus procedimentos como procedimentos legítimos. E eles foram chamados assim, historiadores, revisionistas, de uma escola revisionista, não só por leigos. Até mesmo alguns historiadores profissionais, obviamente pessoas que conhecem pouco do campo de estudos específico, enfim, da solução final, mas isso, alguns historiadores profissionais, alguns dos quais verdadeiros medalhões da disciplina, com prestígio internacional e tal, além de outros intelectuais pouco atentos, caíram nas malhas do negacionismo e compraram parte desse embuste, repetindo as palavras dos próprios negacionistas para descrevê-los. Eles seriam, assim, revisionistas de uma escola e seus procedimentos seriam nada muito diferente do que aquilo que nós, historiadores profissionais, fazemos. E é justamente o caso Fourisson que permite ver, que permite observar com cuidado esse conjunto de aspectos, esses aspectos todos da prática negacionista. Aqui me interessam só alguns desses aspectos, mas o caso é um caso um bocado importante. E vamos falar dele rapidamente. Assim, Robert Fourisson foi professor de literatura que mantinha, desde os anos 60, relações com círculos de negadores do Holocausto na França, extrema-direita francesa, na Alemanha e nos Estados Unidos. Ele se doutora no início dos anos 70 e, sem que essas vinculações com a extrema-direita fossem de conhecimento público, Fourisson é admitido, em 1974, como professor de literatura numa universidade muito prestigiosa na França, chamada Universidade de Lyon. A partir do momento que ele entra para a Universidade de Lyon, ele, por assim dizer, muda a sua forma de funcionar publicamente em torno do tema do Holocausto. Ele se apresenta, ele passou a se apresentar como pesquisador da Universidade de Lyon, que é absolutamente legítimo, e a partir de meados dos anos 70, ele envia textos para a imprensa, ele passa a frequentar eventos públicos como pesquisador da Universidade de Lyon, e ele passa a escrever cartas provocativas para personalidades, políticos, sobreviventes, para museus, museus do Holocausto, enfim. E sempre nesses materiais ele colocava em dúvida a existência do Holocausto. E mesmo que ele nunca tenha conseguido, até um determinado momento, publicar os textos, ele nunca deixa de escrever e nunca deixa de buscar espaço, reivindicar espaço, e acusando a imprensa de censura, de tentar calá-lo. Ou seja, na segunda metade dos anos 70, Forrisson tenta seguidamente e por diversos meios abrir espaço para as ideias negacionistas no espaço público francês, tanto por meio da provocação quanto pelo uso de suas credenciais como pesquisador e professor universitário. E aqui é importante registrar uma coisa, assim, a negação do Holocausto na França não é uma novidade nos anos 70. Mas ela, até então, nunca tinha passado muito da fronteira relativamente estreita da extrema-direita, dos limites dos meios sociais e dos grupos de extrema-direita. Esse quadro muda de forma radical quando Forrisson consegue finalmente ter um texto seu publicado. Isso se dá no final de 1978. Em dezembro, o jornal prestigioso, o jornal Le Monde, publica primeiro uma de suas cartas e depois um pequeno artigo. Em ambos, ele afirma que as câmaras de gás nunca tinham existido e que o genocídio praticado pelos nazistas era uma mentira. Isso deu uma repercussão enorme e inédita às ideias negacionistas no espaço público francês e gerou muitas reações. Diversas personalidades tomaram a palavra, grupos, manifestos, expressando indignação, né? Às vezes contra o jornal, mas enfim. E em 79, Forrisson é processado por difamação, por acusar os sobreviventes de serem mentirosos e por falsificação da história. Ele é levado aos tribunais. E nesse momento entra em cena um ingrediente que faz com que o caso tivesse repercussão internacional. Tanto um pequeno grupo da extrema-esquerda francesa, de bordiguistas, um grupúsculo, minúsculo, quanto a extrema-direita americana, passam a mobilizar pessoas para garantir aquilo que eles chamam de a defesa da liberdade acadêmica e da liberdade de expressão de Forrisson. Eles produzem manifestos, manifestos que foram assinados por muita gente, círculos universitários, eram manifestos genéricos, né? Em torno dessa ideia de que estavam tentando calar um pesquisador, estavam tentando impedir um pesquisador de falar e blá, blá, blá. E muita gente que assina esse manifesto não sabe propriamente do que se trata. E isso se verifica depois, quando as pessoas tomam um susto, quando se dão conta do que está em jogo. Mas destaque absolutamente inegável, entre os signatários desse manifesto, teve Noam Chomsky, que é um intelectual de projeção internacional nessa época, envolvido com a luta anti-imperialista. Chomsky foi avisado sobre Forrisson, mais de uma vez, repetidamente. Foi avisado sobre o caso. Mas, mesmo assim, ele não somente manteve a sua assinatura no manifesto, como no final de 1980, um ano depois, mais de um ano depois, ele escreveu um outro texto em apoio a Forrisson. E ele sabia exatamente do que se tratava. O fato do Chomsky defender Forrisson gerou choque e indignação em uma quantidade enorme de meios sociais. E, sem dúvida, deu uma enorme projeção para o caso. E isso fez do Forrisson uma personalidade com notoriedade internacional, uma estrela de primeira grandeza entre os negacionistas, que era, em alguma medida, aceito, palatável para alguns intelectuais, né, e algumas pessoas de renome internacional. Bom, o caso Faurisson, ao lado do escândalo e da indignação que ele gera, dá lugar dá um lugar diferente para a negação do Holocausto. Faz com que, pela primeira vez, o negacionismo tenha sido visto pelos historiadores como um problema grave. O caso Faurisson traz consigo alguma coisa como uma tomada de consciência dos riscos que o negacionismo representava para o campo profissional dos historiadores como um todo. Porque não há dúvida, assim, do ponto de vista dos negacionistas, o inimigo número um somos nós. Uma vez que a legitimidade da historiografia sobre o nazismo e o holocausto é colocada em questão e é derrubada, seus argumentos e suas ideias podem publicamente se afirmar. E, nesse sentido, os historiadores são um foco regular e constante já há tempos, desde antes mesmo do caso Faurisson. Mas, enfim, o caso Faurisson traz isso à tona e o campo dos historiadores se dá conta, ou pelo menos na França, percebe isso como um risco grande para a própria profissão, para o campo profissional. A primeira reação coletiva e pública vem em fevereiro de 1979, logo depois da publicação das cartas. Pierre Vidal-Naquet e Léon Poliakov, Pierre Vidal-Naquet é um antiquista da Escola de Autoestudos e Ciências Sociais, e Léon Poliakov é um historiador do antissemitismo. Eles redigem uma declaração que foi assinada por 34 historiadores franceses, de prestígio, alguns, não, mas, e 34 historiadores franceses de especialidades muito distintas, entre os quais Philippe Ariès, François Furet, Ernst Labrousse, Fernand Braudel, Michel Perrault, Paul Vein, Jacques Legoff e outros medalhões da disciplina já com prestígio enorme dentro do cenário universitário, do cenário público francês e também internacionalmente. A declaração assinada pelos historiadores foi escrita para estabelecer uma fronteira. Em um trecho, ela diz o seguinte, eu vou citar: todos são livres para interpretar um fenômeno como genocídio, como genocídio de Hitler, de acordo com sua própria filosofia. Mas ninguém pode negar sua existência sem ultrajar a verdade. Esse é o ponto de partida essencial para qualquer investigação sobre o assunto. Ele termina: não existe e não pode haver um debate sobre a existência das câmaras de gás. Esse é o fim da citação. Além do limite, além da fronteira, clara, aqui não se passa, o interesse da declaração é o de combater a negação, oferecendo aos leigos o meio deles superarem a legítima ignorância, para que possam, por assim dizer, se proteger das falácias do negacionismo. Mas, bom, além desse, dois outros textos de historiadores que foram publicados nesse mesmo contexto se tornaram também marcos para pensar na relação do nosso campo profissional com o fenômeno do negacionismo. Aqui eu estou falando de dois artigos publicados ainda em 1980, em junho, pela medievalista Nadine Frescot, na Le Temps Moderne, e em setembro, por Pierre Vidal-Naquet, na L'Esprit. Ambos os textos foram escritos a pedido dos editores, e essas não são propriamente revistas de história, enfim, são revistas que têm um outro perfil. Mas, de qualquer forma, esses dois artigos se tornaram, cada um a seu modo, historiografia de referência sobre o negacionismo na França. O artigo de Nadine Frescot é o primeiro escrito por uma historiadora, ou por um historiador, que tomou o negacionismo como objeto de análise. E isso aqui é muito importante. Ela inaugura uma forma de abordar o negacionismo nos levando para dentro do universo do negacionismo, buscando entender a sua forma de pensar e entender os seus procedimentos. O que significa que, para ela, nesse tipo de exercício que ela faz, mesmo sendo adversário, Faurisson é, acima de tudo, o objeto. Compreender Faurisson é o propósito. A outra é a relação estabelecida com Faurisson por Pierre Vidal-Naquet, que é uma relação de tipo diferente um artigo super importante chamado Eichmann de Papel. Eichmann de Papel é talvez o artigo mais conhecido, mais traduzido sobre o caso Forrisson. Eu, pelo menos, não tenho informação de algum outro que tenha alcançado o leque de traduções e publicações. E o que Vidal Laquet faz, mesmo afirmando e reafirmando que não considera os negacionistas interlocutores legítimos, é travar definitivamente uma luta direta com os negacionistas. Travar uma luta direta, nesse caso específico, com Forrisson. Eichmann de Papel, eu não tenho dúvida disso, é a refutação mais consistente e eloquente feita ponto por ponto das ideias de Forrisson publicadas num artigo dele em pontos, que saiu resumido lá no Le Monde. E essa resposta do Pierre Vidal Laquet, ao contrário da declaração dos historiadores, é uma resposta erudita a Forrisson. Ela foi escrita nitidamente para um público de intelectuais. Intelectuais que, por sua ignorância do tema do genocídio nazista, estavam sendo, nos diz o Pierre Vidal Laquet em um momento posterior, estavam sendo arrastados e envolvidos pelas falácias do Forrisson e pelos títulos do Forrisson. Vidal Laquet tem a preocupação de ensinar os intelectuais franceses. Ele faz uma discussão especializada de fontes, para não especialistas. Bom, o perfil desse texto, né? Esses três escritos, a declaração, o texto da Fresco e o texto do Pierre Vidal Laquet, são textos com qualidade e propósitos distintos. Eles permitem observar os eixos em torno dos quais a ação dos historiadores em relação ao negacionismo vai se dar a partir de então. Por um lado, o combate direto e a refutação. O combate direto e a refutação. Por outro, o combate indireto, por meio da oferta pública de conhecimento. Isso. Preocupação pedagógica é ensinar para as pessoas do que se trata quando se fala da solução final e como que a gente sabe o que sabe. E como que a gente sabe que ela aconteceu? Quais são os meios que os historiadores dispõem para poder falar sobre isso? E, por último, a pesquisa e o conhecimento do próprio negacionismo, ou seja, tomar o negacionismo como objeto de estudo e de conhecimento. Essas formas de lidar com o negacionismo podem ser pensadas, do meu ponto de vista, como formas programáticas. E, de fato, elas pautaram iniciativas de lidar com o negacionismo por parte dos historiadores da França a partir de então. O campo profissional dos historiadores parece ter se dado conta de que o vazio de conhecimento e uma formação deficitária são terrenos fertilíssimos para que o projeto negacionista tenha sucesso, para que eles consigam afirmar o seu passado falsificado publicamente, né? Para que eles consigam disseminar. E os historiadores tiveram um papel decisivo em trazer para o espaço público, para os centros de pesquisa e para os bancos escolares, os temas que os negacionistas fizeram circular publicamente. E isso produz mudanças significativas na forma como o tema do nazismo e dos seus crimes passaram a ocupar o espaço público francês. No mercado editorial, por exemplo, é visível o incremento, o crescimento enorme na publicação de títulos relacionados ao complexo de temas tratados pelos negacionistas. Em especial, e isso é visível, pelo volume de traduções de textos que até então já eram consagrados, mas não estavam disponíveis em francês. Em especial, textos em língua alemã e língua inglesa. Mas, além do mercado editorial, por assim dizer, aumentar, é isso, né? Além de no mercado editorial se perceber um crescimento vigoroso da publicação de títulos sobre o nazismo na solução final, nos anos 80, isso se deu também no campo da divulgação científica. Tanto pela presença cada vez maior do tema do nazismo e do holocausto, e também de especialistas, medalhões desse campo de estudo, que tinham projeção internacional e que são convidados para escrever textos curtos para um público leigo. Divulgação científica, naquilo que a divulgação científica faz de melhor. Se intensifica o número de revistas, né, que tratam do tema do nazismo e do holocausto, também a qualidade dos autores. Muda, e a circulação de autores internacionais em revistas de circulação científica na França se torna mais intensa. E, além disso, a partir aí mais para a segunda metade dos anos 80, pela criação de instrumentos de refutação direta das ideias negacionistas. E os que fizeram isso, talvez, de forma mais sistemática, são os sites. Existem sítios eletrônicos que se tornaram referência na refutação do negacionismo, na apresentação do material primário e tal. No campo do ensino, o impacto também foi múltiplo e também foi de longo prazo. Exemplares foram duas reformas curriculares feitas em 1983 e 1988 que impactaram nos programas de história contemporânea e que impactaram nos manuais escolares, e em especial naquilo que dizia respeito ao nazismo. Além dessas, a iniciativa de qualificar os professores e de ofertar materiais especializados e qualificados sobre o tema do nazismo e da solução final foram diversas. Digno de nota, eu acho isso uma iniciativa sensacional, foi a iniciativa de editores franceses de distribuir gratuitamente para todos os professores de história e geografia do ensino secundário livros sobre o nazismo e sua política de extermínio. Teve um que foi particularmente famoso, que foi um livro de François Bédarrida, que exatamente isso, tinha expectativa de oferecer meios para formação qualificada de professores que atuavam no ensino fundamental. Essa parece ter sido uma iniciativa inédita até então, e foi uma iniciativa de uma relevância enorme, reconhecida como uma relevância enorme. Bom, isso sinaliza para um conjunto de esforços de múltiplos atores no sentido de impulsionar e de qualificar o ensino do nazismo, de sua política de extermínio, e de fazer com que o espaço público francês fosse atravessado, no que diz respeito ao tratamento desse tema, por informações e por formação qualificadas. Uma outra atividade que também expressa esse modo como os historiadores, como campo profissional, reagiram e lidaram com o negacionismo, foi o esforço de profissionais, de historiadores de especialidades distintas, de criar condições para a qualificação do próprio campo profissional. Ou seja, para multiplicar o número de especialistas nesses temas na França. Esses investimentos tiveram uma dimensão institucional importante e envolveram intelectuais de projeção que estavam longe de ser especialistas na área. Dois eventos científicos de dimensões inéditas para a França trouxeram, em 1982 e 1987, pela primeira vez, estudiosos de destaque de diversos países ligados à pesquisa e ao estudo sobre o Holocausto. O primeiro deles foi organizado na prestigiosa Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Foi um colóquio organizado por Raymond Aron e por François Furet, ambos pesquisadores de enorme projeção no espaço público francês e fora dele, mas nenhum deles com qualquer investimento anterior no estudo sobre nazismo e solução final, de forma sistemática. O segundo evento foi um perfil semelhante, foi feito na Sorbonne e organizado por Hélène Arvailla, que é medievalista, e por François Bédarrida. Esse é um contemporaneista, mas é isso, estuda Inglaterra e França contemporâneas. Esses eventos parecem ter sido claramente pensados para um público de historiadores profissionais, intelectuais, cientistas sociais, para cumprir uma função pedagógica para eles. Para ensinar a profissionais das ciências sociais e da história, dar instrumentos a eles para a construção de um campo de conhecimento especializado nas universidades francesas. E isso é visível, se tornou visível, olhando os eventos, não somente pelos temas panorâmicos das mesas, ou seja, não era uma comunicação de resultado de pesquisa especializada, pela organização das mesas, pela sequência, quase às vezes parece um índice de livro, mas também pela forma como o conteúdo foi apresentado. Informações de base para historiadores profissionais que não eram especialistas na solução final. Bom, a formação qualificada de especialistas foi um efeito importante desses eventos, e isso se vê, por exemplo, na multiplicação de teses no campo das ciências sociais, que de algum modo tratavam da solução final, da Shoah. E as teses dão um salto a partir de meados dos anos 80. Meado final dos anos 80, você tem uma curva verdadeiramente ascendente de teses que lidam com esse campo. Ou seja, especialistas se formando nas universidades francesas, e isso, sem a menor dúvida, foi pensado como dando retorno, oferecendo retorno na formação qualificada sobre esse tema de outros profissionais e na oferta de conhecimento público também qualificado. O próprio François Derrida, no final, enfim, já muito tempo depois, diz assim, ó, o negacionismo deu um impulso enorme aos estudos históricos sobre nazismo e sobre seu genocídio na França. O negacionismo, nesse sentido, foi um catalisador, e foi um catalisador porque os historiadores reagiram a isso, mais uma vez, como campo profissional, em diversos terrenos. Bom, tudo isso permite dizer que na história dos negadores do Holocausto, o caso Forrisson é, sem dúvida, excepcional, absolutamente excepcional, tanto pelo seu alcance quanto pela amplitude dos seus efeitos. Mas, ao mesmo tempo, ele é um caso exemplar. Ele é exemplar porque é a expressão de um fenômeno de novo tipo, e um fenômeno que de tão novo tipo e tão mal compreendido como um fenômeno de novo tipo, que levou e que impulsionou Henri Rousseau a criar um conceito específico para descrever o que é o conceito de negacionismo. E é justamente essa curiosa junção entre excepcionalidade e exemplaridade que faz dele um bom caso para refletir sobre as respostas que ele suscitou no espaço público francês. Os novos veículos de transmissão das ideias negacionistas e os novos porta-vozes da negação do extermínio nazista produziram uma relação de outra natureza com o público leigo, com o público leigo, em geral mal formado, que é exatamente o público para quem eles escrevem. Negacionistas não escrevem para profissionais, não escrevem para historiadores. Eles escrevem para um público que tem poucos instrumentos para fazer frente ao conjunto de ideias ou de proposições que eles oferecem publicamente. Em uma outra mesa, eu usei uma imagem que me parece uma imagem bem legal. Assim, muitos de nós, historiadores, nos demos conta de que a gente estava em meio a uma batalha, em meio a uma guerra. Uma batalha que a gente nunca imaginou que a gente fosse travar. Que é uma batalha que nos surpreende e às vezes nos desarma. Quando aquilo que nos parece natural do conhecimento do passado não só é colocado em questão inocentemente, mas é negado de forma sistemática por meio de um conjunto de recursos que são próprios desse fenômeno particular. E nos demos conta que a gente estava perdendo essa batalha. E a minha percepção é que nós, historiadores, nos demos conta que os negacionistas estavam sendo bem-sucedidos exatamente lá onde nós, historiadores, fomos ou somos mal-sucedidos. E aí, assim, eu queria concluir, enfim, fazer uma narração dessa fala, enfim, desse texto, dizendo que esse caso nos ensina um bocado de coisas, ou pode nos ensinar um bocado de coisas, quando a gente se depara com o crescimento do negacionismo em espaço social diverso como um fenômeno social. Negacionismo, mais uma vez, como um fenômeno social de tipo específico. E ele nos diz, o caso Forrisson, que a gente tem um bocado de coisas a fazer, que a gente pode fazer muita coisa. O caso nos sugere que o negacionismo nos impulsionou, ou nos O caso nos diz que o negacionismo nos impulsionou a sair da solidão dos nossos gabinetes. Ele nos impulsionou, nos levou a empregar a nossa qualificação profissional para fazer justamente aquilo que a gente faz de melhor e para aquilo para qual a gente é formado e qualificado. Saber com o que a gente está lidando, produzir conhecimento rigoroso e formar pessoas. E é isso. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos.
Bom, gente, então hoje ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa fala e lembramos que todas as mesas e os debates realizados nelas estão gravados no nosso canal do YouTube. Depois contem pra gente o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio.